Vamos falar de educação, convidando aqui para o programa a presidente do CEPERS, Elenir Schirer. Professora, bom dia.
Bom dia, Rosane. Bom dia, Giane e Andressa. É um prazer estar conversando com vocês.
Bom dia.
Bom, a gente lhe fez esse convite para trazer o relato para os nossos ouvintes. Nós falamos rapidamente sobre isso na sexta-feira, sobre essa ida a escolas para mostrar a situação, especialmente da infraestrutura desses locais. Escolas que têm problemas de vazamento, que têm problema de infiltração, muro que caiu e não foi recolocado. Apresenta para os nossos ouvintes, por gentileza, presidente do CEPERS, o que foi encontrado, quantas escolas foram visitadas e o que foi feito com esse material?
Bem, nós andamos quase 18 mil quilômetros pelo estado em 8 equipes. Nós conseguimos visitar 186 escolas. E dessas 186 escolas, nós conseguimos perceber problemas graves estruturais em 58 escolas. Desde falta de água, falta de luz, que foi uma coisa que me chamou muita atenção, muitas escolas com falta de luz total por roubo de fiação ou por princípio de incêndio, escolas com mais de um ano. E outras, Rosane, que se ligarem os computadores e ligar o ar-condicionado, cai toda a luz. É impossível, não comporta a pressão, né, de ter tantas ligações, e que para nós seria uma forma muito rápida de arrumar essa questão e poder apresentar mais condições para os alunos poderem trabalhar. E como tu disseste, nós temos escolas, como visitamos o Héctor Acosta, em Livramento, onde a escola chovia como se fosse na rua e começou a dar choque nas paredes, que tiveram que interditar, então, 3 salas de aula para não correr risco às crianças. Então, são diversos tipos de descuido, de total desleixo com a estrutura das escolas.
A professora Elenir, a gente fica vendo esse relato do CEPERS, eu até escrevi sobre isso, que deveria ser tratado como um serviço de utilidade pública para orientar, para mostrar ao governo onde estão os problemas, identificados, corrigi-los. Agora, nós tivemos praticamente 2 anos quase de escolas fechadas, e essas que vocês apontam como os problemas mais graves seguem fechadas. A responsabilidade...
Pior, Rosane, não seguem fechadas. São escolas que estão tendo aula.
Mesmo essas onde não tem energia elétrica?
Mesmo onde não tem energia elétrica, nós podemos observar as crianças numa penumbra total. Vou te dar um exemplo. Uma escola que é Nossa Senhora da Conceição, que é aqui de Porto Alegre. É uma escola que foram roubados fios de luz. Não foi feito absolutamente nada. A escola toda é rodeada de muito, muito arvoredo. Então, quando nós fomos na escola, as crianças estavam tendo aula de reforço e era quase que impossível para enxergar. Que é um outro questionamento que nós fazemos, porque há uma excessiva... forçar demais, excessivamente, a visão. E isso a gente sabe que pode acarretar, com o passar do tempo, um problema de visão das crianças. Então, as escolas continuam, muros caindo, as crianças passando ao lado do muro, tanto para ir ou para vir para as escolas, uma possibilidade de uma tragédia. Então, essas escolas estão funcionando dessa forma como estão.
Então, a pergunta é, a responsabilidade pelo conserto dessas escolas, desses problemas que vocês apontaram, né, é 100% da Secretaria de Educação e com a Secretaria de Obras que executa, ou há alguma coisa que possa ser feito diretamente pelas escolas com esse aumento prometido pelo governo da verba da autonomia financeira das escolas?
Bom, 2 coisas. Tem muitas escolas que precisam de um projeto, né, e que tem que ser elaborado pela SEDUC através dos engenheiros. Outras escolas até conseguiriam fazer, porque poderia ser feito sem licitação, mas a verba ainda não chegou na escola. A verba não está chegando nas escolas. E tem outras que são de estrutura... E Juiz, tu deves conhecer, né, Rosane?
Conheço.
O Ruizão é de umas escolas mais importantes de Juiz. O Ruizão está com problema de estrutura, daí sim, tem uma parte da escola que está totalmente interditada e com rachaduras terríveis, que parece que se a gente encostar na parede, cai a escola. Então, tem algumas escolas que estão parcialmente interditadas, mas os alunos continuam indo à escola, e tem outras com problemas sérios, né, como a questão da luz, como eu te disse, e que os alunos continuam indo nas escolas. Nós fizemos essa primeira rodada porque nós não vamos parar, e eu concordo contigo, é um trabalho de utilidade pública. Terça-feira nós vamos entregar esse dossiê na Secretaria de Educação, temos uma reunião com a secretária, né? E foi interessante, Rosane, quando nós estamos dando a entrevista coletiva, uma professora do CIEP, que estava sem luz, disse que foi procurada para resolver a questão do CIEP. E isso já nos deixa felizes, né? Infelizmente, a gente precisou fazer isso para que as coisas andassem, mas o nosso interesse é que sejam supridas todas as carências, e a gente está fazendo esse trabalho também para dizer que não está bem, tem problemas sérios de estrutura, e a segurança, inclusive, dos professores, funcionários e alunos.
Professor, uma coisa que sempre me chamou a atenção é uma discrepância que existe entre escolas. Inclusive a partir de relatos de professores que trabalham em mais de uma instituição de ensino, em mais de uma escola da rede pública, de que algumas têm essa situação, uma situação tão mais precária do que outras. Por que essa discrepância?
A Giane que está falando?
Sim, Giane, professora.
Reconheci pela voz, Giane. Bom dia. Olha, nós temos sentido o seguinte, Giane, visitando o Estado. As escolas onde a comunidade participa mais, onde ela está inserida dentro das escolas, muitas vezes aquilo que seria um dever do Estado, os próprios pais assumem. Então nós temos escolas que são mantidas muitas vezes porque os pais fazem festa, fazem janta, fazem almoço, enfim, para suprir as carências das escolas e conseguem fazer com que não caia a escola, né? Que a estrutura se mantenha bem. Inclusive algumas escolas que parecem escola particular. Nas pequenas cidades, eu fui numa cidade, agora não me lembro o nome...
Poderia ter sido na minha, professora Helene, acho que ela não foi, mas lá em Campos Borges, a escola não deixa nada a dever a uma escola particular, é limpinha e acrescento só para corroborar com a sua afirmação. A comunidade participa, os pais participam, se tiver uma janela quebrada eles consertam e isso faz toda a diferença.
Não, e eu fui nessa escola, que eu não estou lembrando o nome, mas eu sei que é lá perto de Erechim, é do núcleo de Erechim, inclusive, onde eu vi um laboratório de informática de primeiro mundo. E enquanto a gente passa nas outras escolas, a maioria dos laboratórios de informática estão totalmente obsoletos, né? Aquela escola apareceu. Daí eu perguntei, eu disse, por que essa? Não, é que os pais se reúnem, os pais fazem janta. Inclusive, naquele dia eu estava no jantar da escola e fazem esse trabalho. Agora nós temos, volto à escola Nossa Senhora da Conceição, que é aqui na Pitinga, aqui em Porto Alegre. Essa escola foi assaltada este ano 12 vezes, roubaram toda a fiação de luz, e por último, Rosane, roubaram o portão da escola. Então, assim, ó, há um abandono total de uma escola aqui, dentro da nossa cidade, dentro da capital. Então, é muito diferente, né, as realidades das escolas, e a gente também, essa caravana serve para mostrar isso, a importância da comunidade escolar se apossar, vamos dizer assim, da escola, ter esse pertencimento, esse sentimento de pertencimento, muda muito a situação da escola, inclusive para cobranças, né? Porque tem escolas que sequer têm força para poder cobrar algumas ações do poder público.
essas ações que vão ser cobradas do poder público, vocês apresentam esse diagnóstico? Qual é a conversa que se tem a partir de agora com a secretaria?
Bom, nós vamos entregar esse diagnóstico para a secretária. Acho que é importante. Nós vamos continuar essa fiscalização e vamos estar entregando também para o governo sempre aquilo, o diagnóstico final, na esperança e na cobrança também de medidas para que possam sanar esses problemas. Nós temos aqui em Portão uma escola lindíssima, nova, muito bem estruturada. Há 2 anos atrás teve um princípio de incêndio, ela está sem luz até agora. E as crianças lá fica totalmente impossível de voltarem à normalidade, porque não tem como tu poder dar aula tranquilamente, normalmente, sem absolutamente nada de luz nas escolas. Então, tem algumas coisas que eu não entendo, até porque a gente, se falta luz na casa da gente, parece que é tão fácil, se teve um curto-circuito, me parece tão fácil a gente resolver, e eu não consigo entender a dificuldade para resolver problemas que, para mim, são simples, de simples resolução. Diferente quando tem que fazer grandes obras, né? Nas escolas a gente sabe que daí é uma diferença, o tempo é maior.
Bom, eu já vou encaminhar essa sua pergunta da demora, especialmente para esses casos de falta de luz ou problemas de fácil resolução, para a secretária da Educação, mas lhe agradeço, viu, o presidente do CEPERS, Elenir Schirer. Muito obrigada por nos atender nessa manhã.
Eu é que agradeço o espaço, um bom dia para vocês.